E se sua geladeira, aquela caixa barulhenta, pudesse ser resfriada sem gás ou químicos, só com ímãs? Parece futurista, mas pesquisadores e empresas já estão fazendo isso. Além de prometer mais eficiência, resolve um problema crítico atual. Sim, um problema crítico que as bombas de calor têm. Precisamos de alternativa aos refrigerantes. O resfriamento calórico é uma delas. Pesquisadores dos ERS-EUA afirmam que os magnetocalóricos podem substituir os fluidos refrigerantes atuais por sistemas bem mais atraentes. Mas como controlar a temperatura com um sólido em vez de um gás? E o que destaca os magnetocalóricos? E essa tecnologia é sólida para redefinir o ímã de geladeira? Sou Matt Farrell. Este é o Undecided. Este vídeo é um oferecimento da Incogni. Os magnetocalóricos não são tão conhecidos, mas avançam rapidamente. Novos produtos comerciais que resfriam com ímãs já estão no mercado. Uma empresa alemã já vende um resfriador de bebidas e oferece pré-venda de um refrigerador comercial. No fim do ano passado, uma empresa franco-alemã exibiu uma geladeira funcional numa feira de aquecimento e resfriamento. Pouco depois, uma atualização do Laboratório Nacional AMIS nos EuroCore iniciou nossa investigação sobre o tema. Este é nosso segundo olhar no resfriamento calórico. Se viu nosso vídeo sobre elastocalóricos, parte disso é familiar. Mas prometo, há uma diferença material aqui. Em vez de esticar os limites da refrigeração, hoje falaremos sobre como pesquisadores têm usado ímãs. O ciclo de compressão de vapor por trás dos freezers e sistemas HVAC tem séculos. Em essência, tudo se resume a mudanças de fase. O truque da natureza que permite a 5 bilhões de bombas de calor, geladeiras e ar-condicionados transportar calor para nosso conforto. Mas por mais elegante que seja, o sistema depende de refrigerantes, principalmente HFCs, que mudam de fase no ciclo. Como você sabe, os HFCs têm um sério impacto ambiental. É claro que nosso controle climático precisa de atualização. Trocar refrigerantes por ímãs pode ser a reformulação necessária. Para entender o resfriamento calórico, precisamos saber com o que trabalhamos. Se não acompanhou nossa exploração sobre efeitos calóricos, ou sua memória evaporou, aqui está um resumo. Nossas unidades de resfriamento atuais, seja ar-condicionado ou geladeira, são trocadores de calor. Um trocador de calor é uma máquina que move calor de um lugar mais quente para um mais frio. Muitos dispositivos de resfriamento têm quatro partes: compressor, condensador, expansor e evaporador. Formam o ciclo de compressão de vapor em quatro etapas. Primeiro, o compressor. Ele aumenta a temperatura e pressão do vapor refrigerante. O condensador transforma o vapor em líquido, liberando calor. Em seguida, o expansor diminui a pressão do refrigerante. À medida que expande, ele esfria, mais frio que o espaço que queremos resfriar. Finalmente, o evaporador absorve calor da área circundante, vaporizando o refrigerante. E assim, o ciclo se repete, com o compressor pegando aquele vapor quente e começando tudo de novo. Agora você pode explicar como sua geladeira funciona. Um ótimo quebra-gelo. Mas este método está em toda parte. Como a compressão de vapor é do século XIX, nossas geladeiras funcionam bem há muito tempo. Como os ímãs poderiam igualar e melhorar isso? Antes de inverter a polaridade no resfriamento, uma pausa rápida. Pois enquanto ímãs resolvem um problema, o patrocinador de hoje trata de outro. Fui soterrado por muito spam indesejado. Tenho certeza que você sabe como é. O patrocinador de hoje, Incogni, pode ajudar a chegar à origem do problema e restaurar parte da sua privacidade. Enquanto minha esposa e eu construíamos nossa casa, contratando empréstimos, seguros e tudo de uma mudança, notei um grande aumento no spam e e-mails promocionais. Tenho certeza que você já passou por isso. Isso porque empresas venderam minhas informações para corretores de dados. Às vezes, vendem suas informações para gente suspeita. A Incogni pode ajudar com isso. Temos o direito de pedir aos corretores para excluir nossos dados, mas leva tempo e esforço. Me inscrevi na Incogni, dei a eles o direito legal de agir por mim e relaxei. Você verá atualizações na conta sobre quais corretores receberam solicitações legais e quais atenderam. Não poderia ser mais fácil. Quer retomar o controle sobre quem acessa seus dados pessoais? Experimente a Incogni. Recupere seus dados com a Incogni. Use o código UNDECIDED no link abaixo e ganhe 60% de desconto no plano anual. Obrigado à Incogni e a vocês por apoiarem o canal. Certo? Agora que lidamos com a sobrecarga de dados, voltemos à térmica. Os magnetocalóricos, ou resfriamento magnético, são estudados por pesquisadores interessados em descartar refrigerantes, ou talvez suas consequências. De qualquer forma, cientistas pesquisam a refrigeração magnética há décadas. Magnetocalóricos ganham atenção devido a protótipos recentes que pesquisadores dizem ter alcançado paridade com os ciclos de compressão de vapor. Como isso é possível? Felizmente, este processo também tem quatro etapas. Como o ciclo de compressão de vapor, todas as formas de resfriamento calórico são paralelas ao ciclo de compressão de vapor. Um HVAC calórico substituiria refrigerantes por um material que muda de temperatura ao ser manipulado. Começa-se com um material calórico, borracha cerâmica, não um gás refrigerante. Então você aplica força. Sério? No vídeo anterior, mostrei o efeito elastocalórico, baseado em estressar mecanicamente, ou dobrar, um material como fios de nitinol. E vocês podem tentar isso em casa. Como refrigerantes, materiais elastocalóricos mudam de fase, resfriando e aquecendo alternadamente. Mas resfriamento calórico nem sempre requer força física. Diferente do estresse mecânico, dispositivos eletrocalóricos usam campos elétricos em certos materiais para mudar sua fase. E você já deve adivinhar aonde quero chegar. Os magnetocalóricos submetem o material certo a um campo magnético para o mesmo efeito. Então, qual o tipo certo de material? Bem, o resfriamento magnetocalórico é uma maravilha, mas não precisamos de capacetes bloqueadores de telepatia. Magnetismo comum serve. Deixe-me apresentar o gadolínio, veneno de nêutrons, amigo dos radiologistas e o 64º elemento da tabela periódica. Embora conhecido por aplicações em reatores nucleares e escaneamento cerebral, ele tem potencial para se tornar algo mais doméstico. Isso porque o gadolínio é uma peça-chave na nossa ferramenta magnetocalórica. Ou seja, gadolínio é um material comum onde esses dispositivos aplicam campos magnéticos. Como isso funciona na prática? Vou mostrar os mecanismos de um dispositivo do Laboratório Nacional AMIS do Zequaira. Em dezembro de 2024, a equipe de Iowa State, liderada por Julie Slaughter, anunciou uma MCHP que afirmam igualar as bombas de calor atuais em peso, custo e desempenho. Nesta iteração, a equipe estudou os efeitos magnetocalóricos do gadolínio e do LaFeSi, liga de lantânio, ferro e silício. Mas falaremos da importância do LaFeSi depois. Para começar, a equipe de AMIS criou seu dispositivo base com gadolínio. Vamos ver onde e como ele funciona. No meio do invólucro da bomba de calor fica o regenerador magnético ativo, ou AMR. Não se assuste com a sigla como eu me assustei. Um regenerador é apenas outro tipo de trocador de calor. O que torna os regeneradores diferentes de outros tipos é que tanto os fluxos quente quanto frio cruzam os mesmos caminhos, mas seu objetivo é o mesmo. Tirar o calor da área quente e levá-lo para a mais fria. Quanto ao termo magnético ativo, isso significa que o material magnético forma a base do regenerador, substituindo o refrigerante. O regenerador magnético ativo, AMR, da AMIS, tem 9 leitos em anel. Sua estrutura é bem porosa, parecida com espuma, facilitando a passagem do fluido. Contém partículas compactadas de gadolínio com cerca de 200 microns de diâmetro, finas como pó de café. No início do ciclo, essas partículas estão desmagnetizadas, num estado magneticamente desordenado, meio adormecidas, por assim dizer. Falando em café, algumas pessoas só funcionam depois de tomar. Poderíamos chamar o café de fluido de trabalho. Definitivamente ajuda a trabalhar. Dispositivos magnetocalóricos preferem usar água quente como fluido, com um aditivo prático para proteção. O protótipo da AMIS utiliza água com um agente anticorrosivo específico. Essa informação foi confirmada pela própria autora Julie Slaughter por e-mail. Essa bebida de água e anticorrosivo faz um trabalho importante. Flui quente para os leitos do AMR, iniciando o ciclo de resfriamento. Mesmo assim, neste estágio, as partículas de gadolínio ainda estão magneticamente desordenadas, sem alinhamento. Para ativá-las, é preciso um campo magnético. Aí entram ímãs permanentes. E por entram, quero dizer girando. Na bomba da AMIS, os ímãs ficam num circuito central giratório. Ao passarem por cada leito AMR fixo, o campo magnético alinha o gadolínio, que magnetiza e esquenta. Quando o campo se move para o próximo leito, o anterior sai da influência magnética e desmagnetiza. Essa desmagnetização faz o gadolínio esfriar, similar ao efeito de despressurizar um gás refrigerante num compressor. Daí, o fluido de trabalho em contato também esfria e move-se para a ponta quente do núcleo. O leito desmagnetiza e o ciclo termodinâmico recomeça para ele. O legal é que, como os ímãs giram, eles magnetizam e desmagnetizam cada leito por vez, num ciclo contínuo, alternadamente aquecendo-os e resfriando-os. Veja isso na prática. Claro, a equipe do Laboratório Ames não inventou essa abordagem. Aliás, outros dispositivos magnetocalóricos que mostraremos usam um circuito rotativo. O foco do estudo da Ames foi a otimização, não o design. Lembra do Lafese, outro material promissor? Após dominar o design com gadolínio, o objetivo passou a ser melhorar a densidade de potência específica, SPD. SPD é a potência térmica, watts, dividida pela massa, quilogramas. Um indicador útil para comparar MCHPs com compressores. Potência por massa basicamente reflete o custo-benefício. Bombas magnetocalóricas funcionam, mas como os primeiros computadores, ainda são grandes e caras para uso doméstico geral. Menos volume significa menor preço. Os esforços de Ames para aumentar a SPD incluíram alinhar melhor ímãs e leitos AMR, reduzir a quantidade de material ativo e escolher os materiais com melhor desempenho. A análise projetou que trocar gadolínio por Lafese disparou a SPD sem outras modificações. Segundo eles, Lafese poderia tornar MCHPs competitivas com dispositivos típicos, até 1 kW de potência de resfriamento com paridade de custo ao alcance. Ames ainda não terminou. A avaliação de desempenho desta MCHP levará mais 3 a 6 meses. Enquanto isso, na Europa, pesquisadores exploram o lado comercial dos magnetocalóricos. A startup franco-alemã Magnorec, de Düppigheim, ativa desde 2019, desenvolve um protótipo de refrigeração. Em outubro de 2024, a Magnorec estreou seu gabinete magnetocalórico na Chillventa. A empresa provou que funciona distribuindo bebidas geladas dele. Em comunicado, a Magnorec disse entrar na pré-industrialização para unidades maiores que 6 kW. São para usos de alta demanda, como supermercados e data centers. Mas a Magnorec admite que, embora eficazes, os magnetocalóricos ainda estão em pesquisa. A empresa diz que a industrialização é iminente e não está sozinha na Europa avançando com a refrigeração magnetocalórica. Perto da Magnorec fica a Magnotherm em Darmstadt, Alemanha. Compartilham nomes e ano de fundação, mas a Magnotherm se diferencia pelo catálogo. Já se pode comprar um chiller magnetocalórico por 6.500 euros, ou uns 7 mil dólares. Há também o modelo Eclipse, vitrine de duas portas com especificações definidas. Mas, como notado, Magnotherm e Magnorec visam indústrias comerciais. Não dá para guardar o peru de ação de graças no Polaris, e o Eclipse, como o da Magnorec, é para grande escala. Varejo, hotelaria, medicina. Isso volta ao ponto da pesquisa de Ames. Tornar dispositivos magnetocalóricos mais baratos, compactos e práticos. Hoje, o custo é a barreira para comprar uma geladeira ou bomba de calor magnética. Para quem viu nosso vídeo sobre elastocalóricos, por que investir em ímãs? Pesquisas indicam que elastocalóricos já superam magnetocalóricos em desempenho, meio que por natureza. É mais fácil aplicar estresse do que controlar um campo magnético. Considere também que ímãs permanentes são muito procurados em energias renováveis e outras áreas. Conforme um artigo de 2023 sobre elastocalóricos, magnetocalóricos foram explorados por quase 50 anos, com demonstrações na faixa de kilowatts. Mas a alta exigência de campo magnético dificultou a comercialização. Claro, a tecnologia elastocalórica não é perfeita. A Magnorec argumenta que elastocalóricos, embora eficientes e silenciosos, têm vida útil limitada atualmente, dependendo de materiais mais duráveis. O estresse repetido nos componentes causa desgaste, mesmo sendo essencial para o resfriamento. Aprofundamos esses desafios em nosso vídeo anterior e na entrevista com o Dr. Ichiro Takeuchi. Também tenho entrevista com a Dra. Julie Slaughter sobre magnetocalóricos. E elastocalóricos são a novidade no resfriamento de estado sólido. O interesse é recente, comparado ao irmão magnético mais velho. Quando este vídeo sair, a segunda conferência da Sociedade Internacional Elastocalórica nem terá ocorrido. Então, magnetocalóricos têm a vantagem da maturidade. Mas no fim, qualquer resfriamento sem refrigerantes é crítico para a transição energética. Promete maior eficiência e menores riscos à saúde e ambiente. O conceito de resfriamento sólido No mínimo, é incrível. Qual sua opinião? Magnetocalóricos dominarão a refrigeração? Ou MCHPs são polarizadoras demais para você? Comente e me diga. Ouça também meu podcast, Still to be Determined, onde continuamos a conversa. Obrigado aos meus patronos pelo apoio contínuo e por ajudarem o canal. Mantenha a mente aberta, seja curioso e até a próxima.